Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao conference call da Wilson Sons Limited, referente ao resultado do terceiro trimestre de 2016. Hoje conosco temos o Sr. César Baião, CEO das operações no Brasil, e o Sr. Fernando Salek, CFO da subsidiária brasileira e relações com investidores. Gostaríamos de lembrar que teremos tradução simultânea para aqueles que desejarem ouvir a versão em inglês. Informamos que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor. A página 2 da apresentação contém as declarações usuais de expectativas sobre eventos futuros para sua referência. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fernando Salek.
Obrigado, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2016. Nós vamos iniciar a apresentação pelo slide de número 3, onde eu apresento a nossa performance de segurança através dos números da taxa de frequência de acidente com afastamento típico desde 2010 até setembro desse ano de 2016 do Grupo Wilson Sons. Quando nós consideramos o período total analisado, houve uma queda de 87% na taxa, o que demonstra aí o nosso compromisso com a segurança nas nossas operações, tanto dos nossos colaboradores como de terceiros e prestadores de serviço. Nosso objetivo aqui é chegar a uma taxa de 0,5 acidentes até 2022, atingindo aí um patamar de classe mundial de segurança, mas o nosso desejo e a nossa aspiração, como não podia ser diferente, é chegar a zero acidentes. Para isso, nós continuaremos aí trabalhando com foco absoluto em segurança nos nossos negócios e nas nossas operações. Passando agora para o slide de número 4, por favor. Aqui eu apresento um resumo, dos nossos resultados consolidados. Já considerando o resultado da joint venture de embarcações offshore, a receita líquida pro forma do terceiro trimestre de 2016 totalizou US$ 144,6 milhões. Comparando com o terceiro trimestre de 2015, a receita líquida total da companhia cresceu 3%, devido principalmente às melhorias na receita dos terminais portuários, que foi ajudada, pela melhoria no mix de containers cheios vazios, pela nossa estratégia de precificação e serviços auxiliares prestados. O EBITDA pro forma no terceiro trimestre foi de 1,6%, maior que no período comparativo, o que demonstra aí o resultado resiliente, apesar do cenário macroeconômico brasileiro ainda bastante precário. Olhando para os investimentos realizados ao longo do trimestre, o CAPEX ficou essencialmente concentrado nos negócios de rebocagem e terminais portuários, conforme aí, eu vou detalhar mais adiante. Passando agora, por favor, para o slide de número 5. Aqui eu apresento um resumo, dos destaques do trimestre por negócio. Começando com terminais portuários, o volume de exportação do terminal de Rio Grande foi positivamente impactado pela questão cambial, e, sobretudo, pela incorporação de soluções especializadas em carregamento de contêiner de exportação, de madeira e celulose, que foram introduzidas pelo terminal nesse período. No caso do terminal de Salvador, apesar dos volumes terem sido negativamente impactados no trimestre pela menor demanda internacional por produtos como minérios, celulose, produtos, químicos e petroquímicos, nós tivemos um aumento nas importações, impulsionado aí pelo setor de energia solar. Passando para Brasco, como esperado, a Brasco apresentou uma redução na receita e no EBITDA em relação ao período comparativo de 2015. A receita foi negativamente impactada pelo fato das operações de gerenciamento de resíduos terem sido menos expressivas nesse trimestre agora. Além disso, tanto a receita quanto o EBITDA foram negativamente impactados pela redução do número de vessel turnarounds, em relação ao terceiro trimestre de 2015. Passando agora para a logística. Na logística, nós tivemos uma redução na receita, em parte como resultado da nossa estratégia de encerramento das operações dedicadas e também pelo impacto negativo dos volumes menores operacionais em 2016, em função da queda, principalmente da queda do volume de importações. O EBITDA acompanhou essa queda que houve na receita. Em rebocagem, as manobras portuárias cresceram em relação ao comparativo em consequência da melhora nos resultados de alguns dos portos em que a companhia opera com seus rebocadores. Apesar da queda de receita devido à redução das operações especiais, a margem EBITDA aumentou como resultado da adoção de medidas para reduzir custos e despesas que nós adotamos nos últimos trimestres em rebocagem. Já no estaleiro, a receita e o EBITDA foram impactados negativamente pela redução nas atividades de construção para terceiros. Passando para embarcações offshore, houve aí uma redução no número de dias em operação, principalmente porque as embarcações Mandrião e Pardela passaram por períodos aí de off-hire e a embarcação Prion ficou alguns dias em docagem. No entanto, os daily rates da operação melhoraram, tanto com a taxa de câmbio médio em real mais forte, afetando a parte em real dos contratos, como também pela entrada da embarcação Larus na frota, da Joint Venture, em agosto. O Larus é o maior PSV da frota, com 5 mil toneladas de deadweight e com um daily rate em dólares acima da média da frota. Passando então agora para o slide de número 6, por favor. Nesse slide aqui, quando nós olhamos aí o histórico de resultados da empresa desde 2004, nós vemos claramente que a Wilson tem apresentado resultados de EBITDA crescentes, ainda que tenham ocorrido nesse período algumas variações cambiais importantes durante o período. A consistência que nós apresentamos de resultado é reflexo da resiliência do nosso modelo de negócio, da diversificação de portfólio de clientes e da qualidade dos investimentos realizados ao longo dos últimos anos, que nos permitiram aperfeiçoar continuamente aí as nossas operações. A redução do CAPEX nos últimos anos é evidente em função dos principais projetos de ampliação terem sido completados, o que nos ajuda aí a nos diferenciar nesse momento em relação ao mercado competitivo aí que nós operamos. No EBITDA pro forma, nós destacamos a importância dos terminais de container, de rebocagem e de embarcações offshore, que juntos contribuíram com 95% do EBITDA reportado nos 9 meses de 2016. Passando agora para o slide de número 7, eu aqui apresento alguns dos nossos índices financeiros de liquidez. As métricas do slide mostram, entre outras coisas, que a dívida total no final do terceiro trimestre estava num patamar bem semelhante ao período comparativo do ano anterior, havendo aí uma variação pequena de 1%. Os outros índices de liquidez continuam bastante sólidos. Houve uma redução do caixa pelo investimento que nós fizemos na compra de 6 rebocadores que estavam previamente contratados em regime de leasing no estado do Pará. Isso explica aí o fato de que nós tivemos mais ou menos 58,9% do CAPEX nos primeiros 9 meses de 2016 no negócio de rebocagem. O fluxo de caixa operacional foi de 74,6 milhões de dólares. E ainda que ele tenha sido aí inferior ao trimestre anterior, nós vemos esse resultado como positivo em função do contexto econômico. Agora nós vamos passar para o slide número 8. E aqui eu falo um pouco sobre as nossas perspectivas de mercado. Então, eu destaco aqui as perspectivas para terminais de contêiner, para rebocagem e também para a indústria de óleo e gás. Eu gostaria de começar lembrando que as atividades ligadas ao fluxo de comércio, como terminais de contêiner e rebocagem, elas respondem mais rapidamente às mudanças econômicas do que a indústria de óleo e gás, que tem um lead time naturalmente maior. No caso de terminais de contêineres, ainda que existam aí alguns desafios, como por exemplo a consolidação dos armadores, a nossa expectativa para 2017 ela é marginalmente positiva, sobretudo por fatores como a contenerização de novas cargas, o crescimento da cabotagem e a abertura comercial a novos mercados que nós temos observado. No mercado de rebocagem, o mercado tem passado também por algumas mudanças, como a entrada de novos operadores no mercado brasileiro e, de novo, da consolidação dos armadores. Apesar disso, com base nas nossas vantagens competitivas, nós acreditamos que as perspectivas para os próximos anos sejam boas, com possibilidade de crescimento na movimentação de volumes operados e o início de novas operações. Por fim, falando um pouco sobre a indústria de óleo e gás, apesar aí das dificuldades enfrentadas pelo mercado nos últimos 2 anos e o impacto consequente nas empresas que trabalham na cadeia produtiva, as perspectivas de médio prazo, na nossa visão, são mais positivas em função aí das mudanças de gestão na Petrobras e nos ajustes relevantes regulatórios em relação à exploração e operação do pré-sal. A abertura da exploração e operação do pré-sal para outras companhias além da Petrobras e a recuperação aí em parte do preço do barril de petróleo certamente irão aí aumentar a demanda por serviços de apoio à indústria de óleo e gás. Isso dito, essas medidas demandam aí algum tempo para se traduzirem em aumento efetivo de negócios. Sendo assim, a gente acredita que o ano de 2017 ainda vai ser um ano difícil. Eu passo agora para os slides 9 e 10 da apresentação. E aqui eu comento sobre a recém-anunciada renovação da concessão do PECON Salvador até o ano de 2050. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar toda a equipe que trabalhou no processo de renovação da concessão e dizer a vocês que esses slides aí apresentam algumas das razões para a renovação antecipada do Terminal de Contêineres de Salvador, e também, enfim, detalhe um pouquinho as fases do projeto de expansão aprovado. Esse investimento é fundamental para manter as instalações do terminal no estado da Bahia competitivas, visto aí que nós temos uma tendência de aumento no tamanho dos navios atendidos, o que impulsiona a concentração de linhas de navegação nos maiores terminais de contêineres do Brasil. Nós concordamos nesse processo em expandir o terminal em 3 fases, como está descrito aí no slide de número 10, com a expectativa de que o berço de atracação da primeira fase deve estar apto a operar no segundo semestre de 2019. As datas limite das fases subsequentes de expansão nos trazem bastante conforto aí à luz das nossas expectativas de crescimento de volume futuro do PECON Salvador. Muito bem, eu termino aqui a apresentação. Eu gostaria de convidá-los aí para nós passarmos para a parte de perguntas e respostas do Conference Call de hoje. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Robin Byde, Cantor Fitzgerald.
Good morning, everybody. Just 2 questions from me, please. The first question on the Salvador concession extension. Again, congratulations. And just relating to slide 9 and the CapEx program, Can you give us more details of the profile of that $120 million spend? So when does the CapEx start, and what are the peak years, please? That's the first question. And then secondly, just on the container business and container volume through the year, could you just remind us how seasonal that traffic is? You know, would we expect to see significantly higher flows in the fourth quarter? Thank you.
Oi, Robin. César, com relação ao CAPEX de Salvador, nessa primeira fase, nós temos compromisso de construir 423 metros de berço, que totalizam aí, junto com a compra de 3 FTS, 255 milhões de reais. Esses 255 milhões de reais refere-se a reais baseados em dezembro de 2013, então provavelmente teria uma correção monetária aí de dezembro de 2013 para agora. Esse investimento deve começar em 12 meses de agora, não antes disso. Mas, de qualquer maneira, temos ainda praticamente aí 3 anos para concluir a construção desses 423 metros de berço, que com certeza não começa antes de 12 meses de hoje. Com relação ao volume de containers, para os terminais de containers, a gente acha que a importação continua muito fraca, exportação vem desenvolvendo bem, a gente não espera nenhum grande crescimento para o quarto tri em relação ao terceiro, não. Deve ser volume parecido.
Thank you very much.
A próxima pergunta vem de Andrew Mitchell, Edison.
Thank you very much. Can I just clarify on the last the answer you gave on Salvador expansion? The 423 meters, is that all three phases, or is that simply the first phase? Just clarify that one for me. And the second question I had was relating to the comment you have in the statement about reductions in the structure at logistics, shipyard, and Brasco, whether you can flesh out what level of cost reduction and timing on that, please.
Okay, Andrew, é o César Baião falando. Com relação à construção dos 423 metros de berço, isso acontecerá na primeira fase. É exatamente esse berço, né, de 423, um segundo berço alinhado ao atual, acontecerá na primeira fase, assim como a aquisição de 3 FTS, 3 Ship to Shore Gantry Crane. Tudo isso acontece na primeira fase. Essa é a primeira fase, a mais robusta em termos de investimento. A segunda pergunta com relação à estrutura dos business de logística, estaleiro, shipyard, em Brasco, essa reestrutura desses três business já começou. Tivemos uma redução drástica esse ano na estrutura gerencial do estaleiro, assim como no número de colaboradores do estaleiro, uma redução bastante significativa. Aconteceu também na logística e na Brasco. Então, são reduções de estrutura que já aconteceram e provavelmente pode ainda acontecer de acordo com o movimento dessas três unidades de negócio.
Could I follow up with two other questions then? Could you indicate when the deadlines for the second two phases for Salvador are? And are you able to give a figure for the level of the cost reductions that you've already made?
Ok, Andrew. É, a segunda fase da expansão de Salvador, a gente tem que concluir até o ano de 2030, tá? 2030, 2030. E a terceira e última fase, acordada nesse novo aditivo contratual, nós temos que concluir até o ano de 2034, 2034. A gente tem uma redução significativa na estrutura do estaleiro, da Brasco e da logística, mas eu não tenho como agora te fornecer detalhes desses números.
Thank you.
A próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI.
Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas com relação à renovação. A primeira, como que vocês estão trabalhando a questão do financiamento desse investimento? E qual que é, só para confirmar, qual que é a taxa de retorno que foi utilizada pelo governo para fechar essa renovação? E a segunda pergunta é com relação ao segmento offshore. Se vocês puderem comentar um pouco como é que está o mercado spot.
Oi, é o Baião falando. O financiamento, provavelmente um grande financiador das nossas expansões portuárias tem sido o IFC, já nos financiou duas vezes em Rio Grande e no passado e duas vezes em Salvador, então provavelmente a gente vai estar analisando a alternativa principal do IFC. A taxa de retorno acordada com o governo foi um WACC de 8,3 real. Isso foi o que nós acordamos no nosso EVTE. E com relação ao mercado spot de offshore, é um mercado atualmente bastante fraco. Pouquíssimos negócios nesse segmento no mercado spot. Só retornando, essa taxa, o WACC real de 8,3 sem alavancagem, tá?
Tá ótimo. Isso, só uma dúvida, com relação a essa linha do IFC, ela seria em dólar ou em real?
Normalmente é em dólar, Vitor. Normalmente é em dólar. A gente tem a opção de swapar, se a gente analisa na época o risco. Quer falar um pouco sobre isso, Fernando?
Não, acho que é isso. O IFC é a alternativa mais frequente que a gente usou, mas, enfim, a gente ainda tem outras opções que a gente está analisando também, mas normalmente o IFC é em dólar.
Ótimo, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1, estrela 1.
Nós temos uma pergunta aqui no webcast do Rodrigo Glatt, GP Invest. A pergunta é sobre a possibilidade da empresa elevar o pagamento de dividendos em abril, em função da forte geração de caixa desse ano. Nós temos uma política de dividendos hoje anunciada de pagamento de payout de 50% do nosso net income. Nós vamos seguir essa política. Em relação à nossa geração de caixa, nós estamos passando por um momento econômico complicado e a gente tem que ter um certo conservadorismo em relação à nossa posição de caixa. E também a gente tem que estar atento às movimentações no mercado para capturar potenciais oportunidades que possam surgir nesse momento. Então, nós vamos seguir a nossa política de dividendos, de pagamento de 50% do net income.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Salek para as considerações finais. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir.
Pois bem, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Eu espero que o nosso call tenha sido aí elucidativo. E caso haja ainda algum tipo de dúvida, por favor, procure a nossa área de relações com investidores para esclarecer melhor isso. Muito obrigado e bom dia.
A audioconferência da Wilson Sons está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.